Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Esse episódio vai ser aquele assim de te carregar no colo, episódio de mãe. O que não vai faltar é dica boa para você que quer se mudar para Portugal. Agora, antes da gente começar, Gabi, o seu bom dia.
Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Estamos aqui hoje para fazer para vocês o que, pelo menos eu, gostaria que alguém tivesse feito por mim, que é basicamente uma listinha de coisas que você precisa fazer para planejar a sua mudança, preparando a sua mudança. Como é que você faz esse processo que tem a parte romântica e a parte nem tão romântica, né?
Nossa, nem então, um pouco romântica.
Mas é isso, minha gente. Para fazer essa mudança, tem a parte boa e tem a parte não tão boa. Mas vale a pena. Então, vamos começar.
Vamos lá. A primeira coisa que a gente listou para você que está se mudando para Portugal é conferir o seu contrato de aluguel. Eu e a Gabi, a gente tem experiências bem diferentes em relação a isso, porque eu já morava sozinha com o meu marido antes da gente vir para cá, e a Gabi ainda morava com a família dela. Então, é uma mudança relativamente mais tranquila. Então, você aí, estudante que está em casa, agradece esse momento que você está saindo da casa de mamãe. Vai ser uma coisa linda, você só vai sair e bater as asinhas. Mas para você que já trabalha, que já tem, sei lá, enfim, tem a sua vida adulta aí para gerir, primeira coisa de todas, conferir o seu contrato de aluguel para saber com quanto tempo de antecedência você tem que avisar o seu proprietário que você tá saindo, ainda mais se for assim, vou sair no meio do meu contrato, vou sair faltando, sei lá, 4 meses, 3 meses. É bom dar uma olhada para você não acabar tendo que gastar um dinheiro que seria valioso na Europa, na sua chegada a Portugal, pagando multa, né? Sempre, de repente, rola uma conversa, alguma coisa assim, para aliviar o seu lado.
No meu caso... A minha ida foi dar beijos na minha mãe e falar, fui. O que eu posso falar do meu lado é conferir o contrato que você está indo, né? Então, é aquele momento de você, jovem, que nem eu, e que não tem a menor noção de como é que funciona alugar uma casa, um quarto, ou o que quer que seja, dar uma olhadinha, só para você ver se você a sua vida não vai ser um inferno, sabe? Se não tem 1 milhão de regras absurdas. Enfim, dá uma lida. Geralmente, o contrato de quarto, se você vai numa empresa tipo Only Places, tem sempre um contratinho. Mas ele é pequeno, então você não vai ter muito problema, não. Então, faz essa lida para ver se a casa que você vai é aquela casa maneira, que é uma casa que vai te respeitar e tal. Até porque se você chegar na casa e não gostar do que você viu, você só tem 24 horas, se for pela Only Places, para reclamar e ter o dinheiro de volta. Então, fica essa dica.
Gente, eu não fazia ideia dessa história de 24 horas. Bom ponto, Gabi.
Sim, e eu acho isso um absurdo, porque 24 horas não dá tempo de descobrir todos os problemas, né? Vai que, tipo, de uma semana seguinte não tem mais água quente na casa, você vive de água fria, quer sair, tipo, né? Acho 24 horas meio pouco tempo demais, mas, enfim, é a regra deles.
Eu acho que até o Airbnb dá mais tempo do que isso. Acho que são 48 a 72 horas, alguma coisa assim.
Pois é, enfim. Então, mas infelizmente não tem muito mais opção quando você vem como estudante. Então, agora até tem outras, mas não imagino que seja muito diferente disso, não. Então fica de olho que são só 24 horas.
Vamos então para o ponto 2, que ainda tem muito a ver com a casa que você está morando no Brasil. Se você é daquelas pessoas que pendurou um monte de coisa na parede. Se você, não sei, botou um papel de parede que tá uma dificuldade para tirar e vai acabar arrancando o reboco da parede inteira. Se você vai ter que pintar a casa toda de branco de novo porque você gosta de uma casa super colorida, mas no seu contrato de aluguel diz que você tem que devolver pintadinha. O primeiro passo é você começar a pesquisar fornecedor. O segundo passo, na verdade, que a gente já falou primeiro, é você começar a pesquisar fornecedores para ajeitar essa casa que você tá antes de você sair. Por que que eu tô falando isso? Vai ser uma correria na hora de você meter o pé do Brasil. Isso é um fato. Você vai ter que gerir documentação, você vai ter que gerir expectativas, você vai ter que gerir sua mala, que não vai caber tudo que você gostaria, nunca cabe. Então, assim, principalmente para quem já tem casa. Então, assim, quanto mais você deixa para fazer no último momento, mais significa que você vai arranjar aquela pessoa que já tá assim, que vai cobrar pela correria, entendeu? Pintar uma casa não é um processo rápido, leva alguns dias, e se você só tiver 48 horas, o sujeito que for fazer isso em 48 horas, ele vai cobrar mais caro. Então, assim, de novo, na lógica da economia pré-viagem, pré-mudança, comece a pesquisar isso antes, até para você ver se isso não vai... Fazer isso de uma maneira que não vai te atrapalhar, sabe? Sei lá, tô espalhando todas as minhas coisas pela casa para conseguir... Não sei, sei lá, vender meus quadros para os meus amigos antes de ir embora. É, você com certeza não vai querer fazer isso e receber as pessoas na sua casa com todas as paredes cheirando a tinta ou com o chão cheio de mancha. Então, assim, se planeja. Se planeja porque não custa nada e devolver o apartamento em dia é também uma das formas de você economizar dinheiro que aí não tiram do seu aluguel, né?
E agora já engata na questão dos móveis.
Vamos para os móveis. Jesus do céu, vamos para os móveis. Então, vou contar uma história. Antes da gente vir para cá, eu e meu marido, a gente morava junto e a gente tinha... Não era numa casa que tinha mobília incluída. Então, 100% dos móveis que estavam na casa, exceto aqueles móveis basicões, tipo armário do quarto e armário da cozinha, eles eram nossos de fato. E todos os aparelhos eletrônicos também. Então, o que a gente fez? Era inviável contratar um container para trazer tudo para a Europa, até porque não tem necessidade. E aí a gente pensou, bom, vamos vender por um preço amigo, né? Tipo, já, enfim, eram móveis que já tiveram seu desgaste, tinham sido usados. Tinha muita coisa nova, mas também tinha muita coisa que não era nova. E aí a gente começou a botar numa planilha no Excel todos os móveis, todos os utensílios, tudo. Pensa. O quadro, o livro que você não vai levar, o jogo de talheres, tudo. A gente planilhou tudinho e foi descobrir o quanto que custava cada coisa nova para poder botar lá seus 50% de desconto para vender ela velha. E aí, esse foi um processo que levou muito tempo. Porque você pensa, vou aqui catar essa geladeira, vai ser mole. Tem 300 geladeiras exatamente com a mesma cor, o mesmo modelo, e aí só muda, sei lá, o E9576 vira o E7596 e você não faz a menor ideia de qual é a sua geladeira. É quase procurar o chassi do carro, ninguém sabe onde fica. Então, de novo, comece a pesquisar o valor de venda das suas coisas, vai na OLX, vai no Mercado Livre, entra em grupo de Facebook para saber quanto que a galera está cobrando, para você botar preços reais, que as pessoas vão conseguir pagar e que vai realmente valer o dinheiro delas. E você também conseguir juntar uma grana para chegar aqui e comprar os seus móveis, tipo, sei lá, na IKEA ou onde você achar melhor. Tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar sobre isso e eu esqueci. Mas tá, em algum momento eu vou lembrar. Mas basicamente é isso. Comece a pesquisar isso antes para você vender também as coisas que você... Ah, lembrei. Vender as coisas que você não usa tanto ou que você não precisa, também com antecedência. Quanto mais você deixa para a última hora, mais coisa você acaba tendo que botar numa caixa e mandar para um parente, ou botar numa caixa e mandar para um lugar de doação, ou, enfim, tipo, vender a preço de banana. Não deixa tudo para a última hora. De novo, vou trazer um pouco da minha experiência. Teve muita coisa que a gente não conseguiu vender e acabou tendo que doar, ou então, sei lá, botar na casa da minha sogra. A gente ainda teve uma baita de uma correria antes de vir, porque era aniversário do nosso sobrinho criança, na véspera da nossa viagem. Então, não deu para ficar, né, assim, o tempo todo à disposição, recebendo gente para ir buscar coisas na casa. Tinha muita coisa que a gente pedia, pelo amor de Deus, para a galera da portaria ajudar a gente, ficar com eles ali 15 minutos até o pessoal chegar, para buscar. Então, assim, se programa para você conseguir fazer aquela poupança maneira e trazer para a Europa, para você realmente ter a sua casa do seu jeito, como você prefere. Se é que você prefere comprar seus móveis.
A minha versão foi só uma versão pocket dessa história, né? Porque eu tive que vender ou dar a boa parte do meu quarto, porque quando eu saí de casa, minha mãe também ia sair de casa para uma menor. Então, não ia ter mais um quarto que pudesse ter esses tipos de coisa que eu tinha, né? Então, o que eu fiz no final das contas foi uma venda. Tipo, avisei todos os meus amigos para irem na minha casa em algum final de semana, e aí cada um foi catando uma parte. Aí o que não foi levado, eu simplesmente dei. Só pra resolver essas coisas mais rápido, até porque eu tinha muito menos coisa, né? Então, também tem para quem vai estudar, se isso for uma opção. Principalmente se você planeja continuar aqui, né, depois dos estudos, porque se você pretende voltar, então essa dica não faz sentido. Mas se você pretende ficar, de fato, grupo de Facebook ou fazer essas vendas de garagem, se não tiver em pandemia, obviamente, é uma opção. Agora, passando para dinheiro, e é essa parte que todo mundo chora. Que se a gente tivesse uma boa editora de som, que não sou eu, ia ter aquele efeito de chorando, de uma criança triste, que é conseguir comprar euros. Qual é a melhor forma de você comprar euro? É ir, ou qualquer outra moeda, ir comprando aos poucos. É, não faz o menor sentido. Se você comprar tudo que você precisa num dia, eu te garanto que no dia seguinte vai estar mais barato. Então, para fazer uma média, para você não sair muito ferrado nessa história, a ideia é que você pense nisso com antecedência e vai fazendo aos pouquinhos. Compra uma parte hoje, outra parte na semana seguinte e por aí vai. Até porque não faz tanto sentido comprar uma parte hoje, outra parte no dia seguinte, porque não vai fazer uma diferença tão grande de moeda, né? Então, pensa nisso, faz esse planejamento com antecedência de ir trocando. É, você também pode perguntar, no Facebook, Instagram, família, amigos, ver se alguém voltou de viagem da Europa, porque é comum das pessoas guardarem um pouco de euro em casa e, enfim, aí ficaria muito mais barato para você, se for uma pessoa maneira, e vai contribuir no seu na sua economia, né, para você gastar o menos possível com esse tipo de compra.
Sim, e até essa antecedência toda assim na compra do euro também ajuda você a poder pesquisar quais são os lugares que têm taxas mais baixas e até negociar. Tipo, teve uma vez que eu precisava trocar euro, até na vinda para cá mesmo, e a gente foi no, numa casa de câmbio, viu quanto que tava, depois eu fui no Banco do Brasil, vi quanto que tava, comparei, aí cheguei na casa de câmbio e falei: olha, peraí, no Banco do Brasil eles estão fazendo a tanto, será que vocês conseguem abaixar? Então você ainda tem esse tempo de negociar para fazer o seu dinheiro render mais. Porque assim, gente, hoje é dia. Que dia é hoje? Hoje é dia 3 de agosto. O euro tá aí via Transferwise, ele tá batendo os seus 6,2. Não tá barato. Então, quanto mais você puder economizar na troca do dinheiro, melhor para você, né? Mais vai render.
É, minha gente, e assim, quando eu vim era 4,50, hoje tá 6,20, 6,30. Então, eu assim, poderia falar, nossa, imagina, nunca vai chegar em 7. Hoje não digo mais, porque eu
Nossa, não digo mesmo.
não sei o que que vai acontecer no dia de amanhã. Então, essa parte é uma das mais importantes, né? É, então, planeje isso com carinho.
Sim, totalmente. A última lista que eu acho que é a última coisa da sua lista com relação à casa é fazer o esquema Marie Kondo. Para quem não conhece, Marie Kondo é uma japonesinha maravilhosa da organização. Pessoa incrível. Tem um seriado sobre ela na Netflix, procurem. É, Marie Kondo fala que você tem que dividir suas coisas em três pilhas. Então, o que não vai contigo, decida. Ou vender, ou doar, ou guardar na casa de um amiguinho da família, enfim, de quem você quiser. É, acho que, inclusive, vou aqui me autocontradizer. Eu diria que essa é uma das primeiras coisas para você fazer, para você ter uma noção do, né? Tipo, já que é para doar, vamos doar logo. Já tira isso da sua frente. Já que é para guardar, vamos guardar logo. Também já tira isso da sua frente e fica só com a parte da venda, que aí você já faz a planilha, que nem a gente explicou antes, e aí começa a pesquisar os preços. Assim você tem um passo a passo mais simplificado.
Essa dica que a gente vai dar agora está totalmente relacionada às dicas anteriores, na verdade, que fala sobre mudança e fala sobre dinheiro. Porque seria muito legal, eu fiz isso, mas eu fiz isso numa versão mais tipo, precisava me livrar, então eu fiz simbólico, que é basicamente tentar conseguir uma renda vendendo as suas coisas. E aí, isso vale mais para quem tem uma casa inteira, porque eu tinha um quarto, então a minha venda foi muito tranquila. Foram livros, enfim, objetos menores. Mas se você tem uma casa, né, completa, pensa nisso como uma possibilidade de você de fato conseguir um dinheirinho extra, assim. Então, eu não sei quanto a Yasmin conseguiu lucrar vendendo o mundo dela, mas vai com certeza fazer o diferencial da vinda para cá. Yasmin, quanto você ganhou?
Cara, eu não me lembro mais os números exatos, mas eu me lembro que com o dinheiro que a gente vendeu os nossos móveis antigos no Brasil, deu para comprar 100% de todas as coisas que a gente tem no nosso apartamento hoje. O que significa que, mesmo com a conversão do euro, que não é bonita, não é feliz, como as coisas aqui são muito baratas, bom, a gente comprou tudo na IKEA, né? Que aqui eles chamam de IKEA. Então, como os móveis lá são muito baratos, só a venda das coisas antigas da gente deu para comprar a casa inteira aqui. Ou seja, é uma troca muito boa.
Sim, até porque você está trocando tudo novinho, né? Tá comprando. E não é móvel de má qualidade, né? Os móveis da IKEA.
Não, não. Eles estão ótimos. Um ano depois, tudo inteiro, tudo perfeito. Parece novo.
Sim, além de serem lindos. O engraçado disso é que não tem muita loja. Tudo bem, não tem no Brasil também. Mas não tem muita loja daquelas de departamentos gigantes de casa. Que nem a IKEA aqui. Então, meio que todos os apartamentos se parecem. Porque muita gente tem todos os móveis da IKEA, porque é bom e barato. Então, não tem muito erro de você comprar na IKEA, né? Não sei se a menina percebeu isso.
Sim, total, é exatamente isso. E aí, no, nesse nessa dica ainda da venda dos móveis, eu tenho duas coisas que eu fiz que deu muito certo. Deram muito certo. A primeira delas foi fazer um brechó, literalmente. A gente abriu a casa, organizou ela todinha para ela parecer uma loja, assim, né? Não era ser a loja mais linda do mundo, mas a gente organizou ela para expor as coisas que a gente tinha para vender, e os amigos chegavam e iam levando o que eles estavam precisando. Rolou, funcionou legal, vendeu muito, muito, muito. Mas eu sei que essa é uma parte um pouco mais difícil, porque você tem que ter disponibilidade de tempo. Você tem que estar, né, tipo, podendo ficar em casa para receber a galera. Aí o que que a gente fazia? A gente abria o nosso brechó todos os dias, sei lá, das 7 às 10, e os amigos passavam lá depois do trabalho. E a segunda coisa que a gente fez foi criar um perfil no Instagram, postando fotos e todas as informações. E aí, quando eu digo todas as informações, é o preço também, amigo. Não segura o preço do que você quer vender. O pessoal vai te perguntar, e aí, quanto mais mensagem você receber, mais a sua vida vai se tornar um inferno.
Até
Então, assim,
porque as pessoas vão te perguntar mesmo com o preço escrito.
vão mesmo. Então já coloca ali, é um aparelho de som? Bota qual é a voltagem, qual é o modelo, qual é a marca, quanto ele custa, se ele tá novo, se tem alguma coisa que tá arranhada, enfim. Coloca todos os detalhes que você tiver para colocar e bota uma fotona bonita, aquela foto conceito, para a pessoa se sentir motivada a conhecer o seu sistema de som e ir lá buscar. Beleza? Essas duas dicas foram muito, muito úteis e fizeram a minha casa desaparecer. De maneira que eu fiquei com um pouquinho de lágrimas nos olhos, mas foi uma boa coisa.
Sim, se pudesse resumir essa dica inteira em uma frase é boas fotos e descrição clara. Isso.
Exato.
Invista nisso.
Exatamente.
Isso serve para a vida, tá? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, beleza. Outra coisa que é bastante enjoada, e Yasmin pode contar, porque isso tá com ela até hoje,
Meu
é
pai do céu.
cancelar as suas contas. Então, mapeia aí, escreve num caderno, sei lá, tudo que você tem contratado que você vai precisar cancelar, né? Principalmente se você não estiver na condição de estudante. Então, meu filho, se você tem conta em telefonia, você já sabe, né? Todo mundo já sabe, é senso comum brasileiro que telefonia no Brasil é um negócio que dá trabalho, dá trabalho. Então, respira fundo, compra um ou faz um suco de maracujá. E vai cancelando uma por uma. Todas elas vão dar trabalho, porque a vida é assim. Mas faz parte, você vai ter que fazer isso.
Vamos falar sobre contas da casa. coisas que você precisa pensar. Não são só aquelas contas básicas, tipo luz, gás, telefone. São coisas do tipo, seu plano de saúde. Você pretende manter ou você pretende abandonar? É, a sua academia, você paga por esse troço mensalmente. O cartão onde ela bate vai continuar existindo. Tem que cancelar essa jossa. O seu celular, Deus me livre, senhores. Eu preciso contar essa história. É, o meu celular do Brasil eu resolvi manter num plano pré-pago, porque eu queria que eu ainda tivesse a possibilidade de usá-lo quando eu fosse visitar no Brasil. Então eu pensei, tá bom, vou botar ali uns 4, 5 reais, vai dar tudo certo, todo mês eu boto um bocadinho, eu não vou nem sentir. Não funcionou. Por quê? Eu fiz isso às 9 horas da noite do dia anterior à minha viagem. Aí a atendente da loja me jurou de pé junto que tinha cancelado meu plano pós-pago e trocado para um plano pré-pago. A minha internet, de fato, foi suspensa. Os meus minutos, de fato, caíram. Porém, a conta não foi trocada e até hoje estou eu aqui, um ano depois, pagando conta pós-paga. Vivo, eu te odeio. E é isso. E aí eu vou ter que correr atrás desse prejuízo em algum momento. Não sei quando. Possivelmente ativando o nosso querido advogado José Eduardo Chavões. Quem sabe? Nunca saberemos. Mas é isso. Se programem, cancelem com antecedência. Contas da casa. Se você vai passar o seu apartamento para um novo inquilino, passe todos os seus dados para ele. Dá esse job para a pessoa. Fala, oi, querido. Então, você é o novo inquilino. Toma aqui meus dados para trocar a conta para o seu nome. Mas se certifique de que a pessoa trocou a conta para o seu nome, porque senão ele deixa a dívida no seu CPF. Planos de saúde. Se você pretende fazer exames até o último momento, se você está realizando um check-up antes da sua viagem, o que é bem inteligente, by the way, certifique-se de que o seu último exame ainda estará coberto no dia que você precisar dele e que o seu plano de saúde vai durar pelo menos aí até o último dia no Brasil, porque vai que acidentes acontecem, né? Mas de maneira geral é foco, força e fé, aquela expressão lá da maromba, faz a sua lista e vai uma a uma todas as contas cancelando que uma hora chega, eu juro. Talvez um ano depois.
Já entra no próximo porque eu nunca nem tinha parado para pensar nisso. Que louco.
Ah. Vamos falar ainda de dinheiro, amigos. O seu cartão de crédito é um troço que precisa ser renovado, né, algumas vezes ao ano, por exemplo. Quer dizer, algumas vezes ao longo dos anos. Ele dura, sei lá, 5 anos, 10 anos, um troço assim. As suas cartas que chegam até você. Eu não sei se você recebe muitas cartas, eu não recebia muitas cartas, mas todas as vezes que eu recebi eram coisas importantes. Por exemplo, o meu cartão de crédito. E eu não fechei a minha conta no Brasil. Se você não vai fechar a sua conta no Brasil e você ainda vai ter um cartão associado a essa conta, você precisa ir no banco e falar com o seu gerente para trocar o endereço bancário para casa dos seus pais. No caso, eu botei para casa da minha sogra, porque sogrinha maravilhosa ia vir visitar a gente, não fosse a pandemia. Você troca o endereço no banco para você passar a receber todas as suas comunicações oficiais, sei lá, digamos, Receita Federal, deu um problema no seu imposto de renda. Qualquer coisa assim, chegar na casa de uma pessoa que possa direcionar essa comunicação para você, uma pessoa que você confia e por aí vai. Porque, né, você não quer o seu futuro cartão de crédito andando sozinho pela cidade, num apartamento que não é mais seu.
Ouviu, né, gente? Eu não sabia de nada disso, porque o meu cartão sempre foi na casa dos meus pais, porque era onde eu morava, então para mim essa dica passaria batido. Mas isso serve, na verdade, para tudo, né? Se você tiver alguma conta num lugar que não seja, que seja o que você vai abrir mão, etc., você tem que alterar tudo para esse lugar novo, né? Para os seus pais. Enfim, tem que levar isso em consideração que... Aliás, inclusive, parando para pensar, isso explica toda a minha vida de ter recebido carta no nome de um Marcos, um Mauro, que provavelmente não é uma pessoa que morava lá, não se deu o trabalho de mudar, e eu continuei recebendo conta da Vivo, da Claro, ou etc.
Então, eu recebo até hoje aqui, o continente da Karina bate aqui em casa direto.
Alô, Karina, se você estiver ouvindo a gente, por favor, troque seu endereço no continente. Muito obrigada.
Exato.
Agora... continuando com os seus pais, cara, é tanto trabalho para você quanto para os pais, né? Valha-me Deus. É você deixar uma procuração com ele ou com pessoas de confiança, porque pode existir a possibilidade de você simplesmente não conseguir fazer as coisas a tempo no Brasil. E a viagem está chegando, você não pode adiar a passagem, então você deixa uma procuração com eles para que eles consigam resolver tretas no seu nome. É sempre. Isso, gente, tudo isso é forma de garantia, né? Não necessariamente vai dar treta. Mas se você fizer isso, a sua vida vai ficar muito mais tranquila, porque já vai ter isso resolvido, teoricamente, entendeu? Então, levem isso em consideração.
Exato. Você quer exemplos, arroba? Eu te dou exemplos. Se você tem um MEI aberto no Brasil, em algum momento você não quer mais o seu MEI, alguém vai ter que fechar para você. Esse não é um processo rápido, esse não é um processo legal que você quer resolver nas suas férias, na sua visita à sua família. Portanto, tem uma procuração. Se você tem um imóvel no seu nome no Brasil e você quer que alguém possa fazer a gestão desse imóvel, no caso de, sei lá, trocar de inquilino, uma pessoa que possa assinar um novo contrato de aluguel para você, tenha uma procuração com alguém. Se você. Cara, esse é bem importante. Vamos falar sobre. Nem sei o que que a gente vai falar sobre. É o seguinte: o seu internet banking no Brasil é associado a um computador e um celular. Se o seu computador na Europa, você está aqui usando seu computador no seu dia a dia, não, seu computador quebrou. E aí você trocou. Ou o seu celular quebrou. E aí você trocou. Se você trocou o aparelho, alguém no Brasil vai ter que ir até um caixa eletrônico do seu banco com a sua senha e dar um jeito de liberar esse novo equipamento no seu banco. Porque senão você não tem acesso ao seu internet banking. E se você, como eu e como a Gabi, é uma das pessoas que traz dinheiro mensalmente do Brasil para Portugal, porque você tem cliente no Brasil, você tem, sei lá, você tem uma fonte de renda no Brasil, você não vai conseguir acessar esse dinheiro. Então, atenção aí para você não acabar ficando, né, sem conseguir movimentar as suas fontes de renda. Tem uma procuração para pessoas no Brasil, gente. É bom, ajuda, ajuda muito.
Então, dando continuidade à questão de pessoas de confiança como pais ou amigos, caso você tenha um imóvel lá, lembre sempre de deixar uma chave com alguém, tá? Para não ter que dar novamente tretas de alguém ter que ir e abrir com o chaveiro em caso de algum problema. Então, lembre sempre dessa chavezinha extra. Se quiser, dá até duas, gente. Dá duas. Dá uma para os pais são separados, dá uma para a mãe, dá uma para o pai. Dá uma para mãe, dá uma para um amigo, dá uma para mãe, uma para o periquito, mas lembra sempre de não manter o seu apartamento fechado para sempre, porque, enfim, vai que tem uma, sei lá, vaza alguma coisa, alguém
Quero
disso aí.
contar uma boa história, Gabi.
Solta o som.
Vamos falar sobre um momento no passado em que eu dividi apartamento com duas amigas. Nós éramos três meninas, logo três chaves, e nós trabalhávamos em um raio de seus 20, 30 minutos do nosso apartamento. Um dia, no fim do ano, era a festa de fim de ano da empresa, aquela coisa, aquela animação. Aí eu falei: vou em casa. Graças ao meu agora marido querido, ele me deu esse insight de ir em casa deixar o computador da empresa, né? Falou: pô, a gente tá indo para uma festa onde vai ter piscina, não é uma boa ideia, de repente você tá com equipamento eletrônico. Aí eu fui em casa largar meu computador, eu chego em casa, tá o porteiro lavando a portaria do prédio, né? Aí eu falei: nossa, quarta-feira, 4 da tarde, né? O Bira tá lavando a portaria, nossa, que inusitado. Subo as escadas. Daqui a pouco o Bira me grita: ô, Dona Yasmin, a gente está tentando falar com vocês tem um tempo. Deu um probleminha aqui no apartamento. Aí eu falei: o que que foi, Bira? Ah, não, tá com vazamento. Eu falei: putz, tá, vou dar uma olhada lá. Subi. A água que lavava a portaria do meu prédio estava descendo dois andares e saía da porta do meu apartamento, no caso. O apartamento estava completamente alagado. O vazamentinho tinha feito o meu chinelo, que estava no último quarto do corredor, vi parar na cozinha. Não sei descrever o cenário para vocês assim. Imaginem água quase entrando nas tomadas, imaginem o chão de taco bambo por semanas, eu tropeçava nele toda vez que eu ia buscar uma água à noite. Enfim, basicamente foi um cenário dantesco que aconteceu porque as três pessoas que possuíam a chave não estavam aptas a atender o telefone naquele momento. Então, deixar uma chave com uma pessoa de confiança, sempre bom, sempre útil. Se a gente tivesse feito isso, o apartamento não tinha alagado.
Cara, que história, hein, amiga? Jesus Cristo abençoado.
Você não tem noção, gente. Assim, vocês não têm noção. Foi o momento que eu olhei para a água, eu pensei, eu sento no sofá e eu choro, eu fecho a porta e finjo que nada aconteceu. O que que eu faço? Aí eu liguei para uma das meninas que morava comigo. Ela veio correndo também, coitada, porque trabalhava ali perto. A outra não podia porque estava no meio de uma reunião. E aí chamei meu namorado, né, na época, que agora é marido também, depois dessa tinha que ser promovido. A gente começou a puxar de rodo a água, assim, 40 centímetros de água. Eu nem sei dizer como isso aconteceu, mas a gente conseguiu tirar a água toda da casa. Abriu todas as janelas, ligou, sei lá, 300 mil ventiladores, tipo daqueles da Casa Vide, pequenininho, apontando para o chão para ver se o chão secava. E foi bem louco, foi uma noite bem louca.
É nessas que a vida te testa para ver se você está pronto para os pequenos desafios do cotidiano, né? Então, de fato, um alagamento é um presente divino, né? Quem não gosta de um? E assim, queria. Se o Bira estiver ouvindo a gente, muito obrigada, viu, seu Bira, por aturar três loucas que não atendem o telefone, limpar o chão do prédio. Então, um beijo pro seu Bira.
Gente, Bira ainda ajudou a puxar água, você não tá entendendo. Bira foi maravilhoso.
Então, um beijo pro Bira aí. Nossa consideração, nosso carinho. Vamos lá, gente. Próximo. Trocar celular. Trocar celular, Yasmin?
Então, vamos lá, minha gente. Você tá com aquele celular velho? Sabe, aquele celular que no cantinho já tá trincado, que se você digitar o número 2, às vezes ele não pega. Ou aquele celular que o touch já tá meio esquisito, assim, sabe? Aquele touch que você tem que ser um pouco agressivo na hora de digitar, troca esse celular. Mas troca esse celular antes de viajar. Por quê? Primeiro, equipamentos eletrônicos na Europa não são necessariamente mais baratos do que no Brasil. O preço é bem semelhante na maioria dos casos. Não vou dizer que todos, mas na maioria dos casos. E segundo, por aquela questão que eu falei antes, se você chegar na Europa e trocar o seu aparelho celular porque deu ruim de vez, você vai ter que dar um jeito de alguém ir no banco aprovar para você esse novo aparelho como o aparelho oficial da sua conta para o Internet Banking. E aí, não sei se você vai conseguir instalar aqueles troços de receber o token, enfim, tretas bancárias não faltam. Então, se você está com a necessidade de trocar o seu celular, se você está empurrando isso com a barriga para quando chegar no momento lá na Europa, lá na frente, você conseguir, sei lá, um celular da Huawei ou um celular da Xiaomi, olha, não espera não. Troca antes, porque a dor de cabeça de você ter que pedir para alguém em horário bancário, a sua agência, resolver a treta e fazer o seu celular poder transferir via TransferWise, não vale a pena. Não vale a pena.
Tá, agora eu tenho o meu outro lado da moeda, que é uma pessoa que tem internet banking. Internet banking de um banco digital. Então, assim, para mim, trocar de aparelho para um novo, para o Nubank e para o Neon, que são os meus bancos, pouco importou. Então, se você tiver um online, é muito provável que isso não seja uma questão. Esses mais antigos que devem ser da mais trabalho. Porém, o que eu tenho para falar sobre mudança de aparelho aqui em Portugal é: se você é uma pessoa adepta de Mercado Livre, OLX, essas coisas, lembre-se que fora do Brasil, no Brasil também existe, mas fora do Brasil é muito mais rápido e eficiente. Existe uma coisa maravilhosa chamada eBay. E o eBay vende aparelhos novos. Então, eu comprei um iPhone pelo eBay, e foi muito mais barato do que no Brasil, e foi muito mais barato do que comprando na loja, porque online, sei lá qual era a treta, menos taxas, menos não sei o quê. Então, se você for, por exemplo, uma pessoa que gosta dos iPhones, fique ligado, porque continua sendo mais barato comprar aqui. Principalmente se você estiver aberto. Porque, por exemplo, chega no correio, né? Então tem gente que tem medo de, sei lá, vai que meu celular se perde no correio, vai que ele vai parar em Pindamonhangaba. Então, se você não tem essa noia e estiver com abertura para tal, lembre-se com carinho do eBay. A Amazon, não existe a Amazon Portugal, mas existe a Amazon Espanha. Então, se você tiver a fim de comprar coisas online, recomendo essas duas opções.
É, dois pontos. Uma coisa, o correio aqui costuma funcionar bem, então dificilmente seu celular vai sumir. E outra coisa, se você é uma pessoa que pretende dar saída definitiva do Brasil, o que isso significa? Cortar todos os seus laços financeiros com o Brasil, inclusive avisar a Receita Federal disso, não tenha Nubank, porque o Nubank é um banco que eu amo de paixão. Nubank patrocina nós, mas ele não permite que você seja residente em outro país e tenha Nubank no Brasil. Então, fica aí a dica.
Não estava sabendo. Então, é isso aí, galera. Presta atenção.
Vamos não dar a saída definitiva. É. Eu também tenho Nubank, ele é bom a beça.
Outra coisa que é para a sua viagem, mas também é para a sua vida, que é pastinhas. Gente, pasta é tudo. Tem coisa mais gostosa? Yasmin, me responde se tem coisa mais gostosa do que fazer compra em papelaria.
Não tem.
Não tem coisa mais gostosa. Não tem. Comer chocolate é bom, mas você já foi numa papelaria? Papelaria é uma delícia. Papelaria, você vai e compra os seus post-its, as suas pastinhas, separador, clips, tudo. Então, assim, faz com carinho todo esse planejamento de papéis, porque, gente, é muito papel.
É muito papel.
Bota muito papel nisso, porque Portugal e Brasil são dois países que gostam do offline, que gostam de imprimir um papel, que gostam de coisas. Agora, com a pandemia, graças aos astros, eles estão se reinventando, até porque se não se reinventassem, teríamos aqui um problema em massa. Porém, continua tendo muito papel. Tudo é muito papel. Então, separa as coisas. Separa pastinhas coloridas. Separa marcadores de texto. Faz essa gestão de papelaria com muito amor. Porque merece. Porque se os papéis dão muito trabalho, ao mesmo tempo, um quarto cheio de pastinha colorida fica fofo. Então, essa é a minha dica papelística para vocês.
É, gente, separa a documentação, porque ainda mais se você está vindo legalizado, você não tem nada a dever, mas o povo vai te pedir 1 milhão de coisas na imigração. Então, separa, por exemplo, o comprovante bancário de que você tem dinheiro no Brasil, o comprovante bancário de que você tem dinheiro em Portugal, se é que você já tem dinheiro em Portugal.
Imposto de renda.
Português vai te pedir imposto de renda para você abrir conta no banco, para você fazer um monte de coisa. Então, imposto de renda, imprime seu imposto de renda, por incrível que pareça. O que mais? Passaporte, óbvio, pelo amor de Deus. Por exemplo,
sempre
carteira de habilitação.
Copiar o passaporte, sempre.
Sim, copiar o passaporte, se possível. Plastificar a sua cópia, custa nada. Carteira de habilitação do Brasil, você vai precisar trocar quando chegar aqui. Título de eleitor, tenha tudo isso bonitinho ali, separadinho. Naquelas pastas assim, sanfonadas, que cada aba tem uma corzinha. Vai que vai na organização que vai dar tudo certo.
Então, continuando na questão de papelaria, só que uma versão, a gente está agora o quê? No micro, a gente vai pro macro. Que é empacotar os bagulhos. Vai, gente, tudo vai ter que ir para algum lugar. Se você não vendeu, tá ali no seu campo de visão. O que você faz? Você pega uma caixa bonita. Já volta para a papelaria para quê? Comprar um durex, para fechar a caixa. Durex bonitinho. Então, planeja esse empacotamento. Bota uma música alta, sei lá, serve uma cerveja para as coisas ficarem menos maçantes. Se você, que nem eu, toma um Polaramine, porque sabe que vai dar alergia.
Mexer
em livro velho, minha gente, é o passaporte para o nariz entupido. Enfim, então cuida dessas coisas, pensa nas caixas. Se você for deixar coisa dentro de mala, arranja essa mala. Enfim, planeje o que vai aonde e como. E não deixa para fazer isso na semana que você for viajar. Você não vai querer estar pensando nisso quando você tem passagem comprada.
É verdade. E duas coisas da minha vivência ainda para acrescentar nisso. Número um, não deixe para comprar mala na véspera da sua viagem, ela é mais cara. E não deixe para comprar mala no aeroporto, né, gente? Se você sentir que você vai precisar de mais uma mala, faz o seu empacotamento com uma certa antecedência para você comprar ela com mais calma. E outra coisa que eu diria sobre isso é: desapega. Olha, eu sou a pessoa mais a favor da organização do mundo, mas apenas e tão somente no quesito mala, desapega. Assim, bota as coisas em necessaire? Bota. Bota tudo empacotadinho? Bota. Mas não vai dar, amor. Não vai dar para você levar só sapato com sapato, roupa com roupa, livro com livro. Por exemplo, livro pesa. Sapato pesa. Se você vai botar só livro numa mala e só sapato na outra mala, você só tem 23 quilos. Metade da mala vai ficar vazia e você já chegou no peso. Então, vai rolar, sei lá, canivete suíço com quadro, com roupa? Vai. Vai rolar jogo americano com, sei lá, sandália de pra festa e o seu livro do Harry Potter? Vai. Vai rolar tudo numa mesma mala. Eu sugiro que você, inclusive, organize pelo peso. Vai botando as coisas assim meio aleatoriamente, e aí você vai vendo os últimos objetos, você vê aonde cabe por uma questão de peso e não por uma questão de estética. Vai ter mala que vai ficar um pouquinho entupida, mas vai dar tudo certo.
E aí, entrando só numa observação, gente, que eu aprendi por experiência própria, você está saindo da sua casa e você pensa, gente, eu amo tanto os meus livros, vou levar. Não faz isso, gente, não faz isso. Não faz sentido. Você vai botar na sua mala 10 quilos de bobeira só porque você gosta dos seus livros. Escolhe, tipo assim, três. Sabe, não tem, deixa com seus pais, doa para os amigos. Eu te garanto que você não vai se arrepender de não ter levado na mala 1 milhão de quilos a insustentável leveza do ser. Eu amo esse livro, mas não fez sentido, porque eu não li de novo. Eu amo olhar para ele e falar, nossa, que livro bom, como me marcou. Mas é muito pesado, não faz sentido. Você vai ler bons livros aqui também, não tem, não fica nessa noia de ter que levar a sua biblioteca.
Olha, se você é muito, muito, muito fã de livros e você quer ler over and over, se você quer ler sem parar todos os seus livros, compra um Kindle ou um e-reader qualquer desses assim digitais, que aí você está sempre com toda a sua biblioteca na mão e ele pesa tipo 300 gramas. Eu vou dizer para vocês que eu trouxe cinco livros meus para cá, quer dizer, cinco livros é sacanagem, né? Eu trouxe o meu Harry Potter, que é um baita box, mas esse não tinha como abandonar. Eu trouxe dois livros de Game of Thrones. E é isso, gente. Acabou. Porque não tinha como. Imagina se eu fosse trazer todos os Game of Thrones, todos os Senhor dos Anéis, todos, todos, tudo. Não tem como, não tem condição. Não há mala que chegue. E assim, outra dica. Eu vim com seis malas. Foram três minhas, três do maridão, mais as mochilas com computador, coisas eletrônicas. Não façam isso. Não façam isso. Você vai ter parentes que podem trazer aquela sua bota que você só usa uma vez ao ano numa próxima viagem. Você vai ter amigos vindo para Portugal que não vão se incomodar de trazer uma caixa de matilhão, se você quiser beber matilhão em Portugal. Sempre tem gente vindo para Portugal. Você não precisa vir com seis malas, porque muitos prédios aqui não têm elevador. Então, se você tem seis malas para carregar para cima e para baixo, não é maneiro, não é legal. Eu vivi isso. Não, não repita o erro.
Então já sabe, né, gente? Ouça o nosso podcast para você não repetir os nossos erros. Estamos aqui o quê? Dando pílula de sabedoria semanal para vocês. Que
Aliás, o nome desse episódio devia ser O Grande Guia do Que Não Fazer.
eu acho também. Eu acho também. Um grande guia do que não fazer. Porque tudo é baseado no erro, tá? Então, se a gente está falando alguma coisa aqui para vocês, é porque deu treta, deu chabu, e a gente não quer que vocês passem pelo mesmo chabu que a gente. Agora, passando para mais uma dica de conta, leva com você as contas que você tinha lá no Brasil, aí no Brasil, independente de, dependendo de onde você está vendo. Leva alguma, porque pode ser que dê errado, pode ser que você não consiga resolver as suas coisas e você vai precisar ligar novamente. E aí, eu queria só engatar uma mini dica dentro da dica, que é Se você precisa ligar para o Brasil para um telefone, bote dinheiro no Skype. A ligação internacional do Skype é uma miséria e funciona, a não ser aqueles telefones que não aceitam o número de celular, porque aí, de fato, o Skype também não funciona. Mas ligar para qualquer lugar do mundo via Skype é muito, muito barato, sim, centavos barato. Então, se você precisa resolver alguma coisa na Vivo, claro, ou o que é que seja, liga pelo Skype, se você precisar fazer ligação internacional para cancelar essa conta, e aí leve a conta consigo, porque tem conta com código e você vai precisar dar informações, e se você não tiver elas em mão, não vai dar certo, porque vocês sabem que essas coisas não dão certo.
É verdade. Essa foi uma dica que uma amiga tinha me dado de trazer as contas, inclusive, beijo, Mariana. Mariana foi uma minha guru, estava aqui em Portugal há mais de um ano quando eu cheguei, então já tinha dado muita merda com ela antes para ela me passar todas as dicas. E o que ela falou é, contas principalmente tipo gás e luz, que tem, código do cliente, senhor, que a pessoa não consegue buscar pelo seu CPF, que eu jamais vou compreender. Esse código do cliente você vai provavelmente precisar, no caso a Mari precisou, agora eu não me lembro se foi para cancelar de fato, ela tinha tentado cancelar e não conseguiu do Brasil, deu erro no cancelamento, eu acho que foi isso. Ou se foi para pagar a última conta, aquela que fica um residual depois que você sai do apartamento. Mas é bom ter o seu código de cliente. Se você não quer levar a conta, você não precisa levar a conta, você só anota num Google Keep, no seu Notes, em qualquer coisa que você tenha aí digital, anota o seu código do cliente, porque você pode precisar, guarda aí por uns 2-3 meses, sei lá, vai que a merda se estende, mas, enfim, tem esses números com você, tem esses códigos.
E aí, minha gente, para terminar, uma dica meio opcional, se você gosta só de se planejar a níveis extremos, que nem eu. E eu imagino que nem Yasmin também. Que é, você já sabe onde você vai morar? Joga isso no Google. Joga no Google Maps. Para você saber o que fica no seu entorno. Para fazer um checklistzinho de se você vai conseguir fazer compra no mercado perto. Se vai ter uma academia para você fazer. Se você gosta de natação, se tem uma piscininha para você. Para você saber, de fato, como é que é o bairro que você mora. Para você já chegar com uma... Por exemplo, quando você chega... Pelo menos foi assim comigo. Eu já tive que comprar logo comida para cozinhar, obviamente. Então, em vez de eu ficar que nem uma perdida na rua, o que eu já faço normalmente, eu me antecipo e procuro no Maps, onde é que fica o mercado. E aí eu fiz isso lá no Brasil e eu fiquei... Tudo bem, o meu nível é um pouco extremo, não precisa chegar nesse nível. Mas eu fiquei na visão das fotinhas, sabe? E aí eu fiquei passando com o mousezinho para ver como é que era a minha rua, para ver como é que eram as ruas do lado. Enfim, eu fui desbravando o bairro e aí quando eu cheguei eu já sabia para onde eu ia. Então, dá um check no seu bairro pelo Google Maps.
Eu faço isso até quando eu vou viajar, não vou fazer isso quando eu vou me mudar?
Exatamente, olha aí.
Gente, sério, isso ajuda muito. Você não fica que nem uma lesada tentando entender o que que abre às 8 horas da noite para você comprar um pedaço de pão. É muito, muito útil. Sério, tem uma listinha do que você tem ao redor da sua casa. Eu não fiz isso quando eu me mudei para cá, por quê? Eu não fazia a menor ideia de que casa eu ia morar de fato. Eu cheguei no Airbnb e aí a gente teve, tipo, 24 horas para se mudar do Airbnb para um hotel e depois de um hotel para cá. Então, tipo, era tudo uma correria desgraçada. A gente estava abrindo 1 milhão de documentos em Portugal. Obviamente que não deu para ficar no computador dando rolê no Street View. E aí eu cheguei e as minhas, sei lá, 3 primeiras semanas aqui no apartamento atual eram, tipo, olha, tem uma costureira aqui. Olha, descobri que tem correios na rua de trás. Eu podia ter ido nele, eu fui no outro, na PQP. Pois é, não faça isso. Pesquisa antes, é bom. Poupa tempo.
Exato, gente. No final das contas, é só poupar estresse, poupar tempo. Te dá mais tempo para passar bebendo cerveja no cais Sodré, bebendo cerveja na Ribeira, olhando o sol se pôr, sabe? Pensando, ai, que delícia, eu já cancelei a Vivo.
Putz. Esse é um episódio que poupa. Ele te poupa tempo, ele te poupa dinheiro, ele te poupa porra em ação, ele te poupa muita coisa.
Exato, exato. É isso, pessoal. Acho que essas foram as dicas que a gente pensou aqui para dar para vocês. E vocês já sabem, eu sou a Gabriela do Leme Eldouro.
E eu sou a Yasmin, do Carimbe ou Passaporte.
E nos vemos na semana que vem.
Um beijinho.